Então, se você se casa, quem é casado aqui, levanta a mão. Ah, coitados.
Casamento!
Casamentinho!
E aí, gente? Evandro casou, Evandro? Não, né?
Casei não. Eu fui prestigiar o casamento de um amigo, veja você, amigo ouvinte,
que acabou se tornando.
Acabou se tornando amigo de verdade, graças...
Olha o nível do nosso Patreon,
olha,
né,
o nível,
gente?
Do Patreon.
É demais.
Graças às horas de jogatina no nosso Rainbow Six lá e tal, quase 400 horas de jogatina. Amigo ouvinte Carlos, um abraço aí, casou com a Manu e, cara... É, eu até falei, no meio do casamento eu mandei pros caras no grupo, mano, a próxima abertura tem que ser sobre casamento. Porque acontece muita parada estranha em casamento, né, cara? Ele mandou um áudio da Manu, que é a esposa dele, cara, na época era namorada, desesperada, tá ligado? Porque ele tinha perdido um bagulho do terno. Aí, caralho, mano, a mulher vai morrer, olha aqui, só porque perdeu, sei lá, uma paradinha, a florzinha que pendura no terno, não lembro o que que era. Mas sim, ela tava, cara, a mulher entra no
é um casamento,
né? É, o Izzy que já casou aí pode contar também.
Pode crer. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de, pô, eu vou gastar 30 mil num casamento desse, 40, 20, 50, o que seja esse casamento, mas não vou gastar porque é jogar dinheiro fora, cara, e não é, cara.
Não, tem a galera que fala assim, nossa, com o dinheiro do casamento é melhor fazer uma viagem.
Mas viagem você viaja depois,
né? Brother, deixa eu falar que é.
Não, mas até aí tudo, né, Izzy? Com o dinheiro do videogame que você compra, é melhor fazer uma viagem.
Ah, mas aí é muito difícil você comparar um videogame de 200 reais com um casamento de 30
mil. Macho, é aquela piada, Izzy, é aquela piada. Olha só, o cara chegou assim, olha, quantos cigarros você fuma por dia? É isso, um maço de cigarro. Se fuma um maço de cigarro, isso quer dizer que em uma semana ele fuma 7 maços, né? E aí ele começa a fazer um cálculo e tudo mais. E aí, quanto tempo você fuma? Ah, fuma 15 anos. Aí vamos fazendo o cálculo aqui. Ah, no fim das contas, você poderia ter economizado 800 mil, 1 milhão de reais.
Dá pra você comprar uma Ferrari.
Dá pra você comprar uma Ferrari. Aí o fumante, o cara chega assim, então me mostra a tua Ferrari aí, filha da puta.
É bem essa, tá ligado?
Então é aquele migué de que... casamento, cara, casamento é um negócio. Eu ainda não casei, espero um dia casar e com certeza irei casar.
Na igreja, Jundi, bonito, com o padre e tudo mais?
Vou fazer tudo, mas vai ser na praia, tá? Meu casamento vai ser na praia, todo mundo descalço, bermuda e tudo mais. Cara, é porque eu acho o casamento... Você vê que as pessoas estão incomodadas por estarem usando aquelas roupas.
Não, as puta roupas desconfortáveis pra caralho.
Desconfortável. Caralho,
brother,
rapidão, antes de você começar a contar suas histórias do seu casamento. Um outro ouvinte também nosso, do Patreon, que é clássico das nossas jogatinas, que é o Chris, também foi comigo. Ele é daqui de Osasco, olha aí, cidade do Bruno. E ele nunca tinha ido, tá ligado? Em um casamento na vida dele, o cara adulto já. Aí era muito legal que ele ficava perguntando, ô, mas e aí, como é que é? Tem comida lá na igreja ou é só na festa?
Caralho.
Todo tigre, tá ligado?
Comida na igreja é foda.
Aí ele, mano, essa porra tá demorando pra caralho. Porque o padre, todos os casamentos que eu fui, mano, o padre é o momento dele brilhar. Parece que ele tá querendo...
Stand-up.
Stand-up do padre. Ele tá querendo impressionar quem nunca vai na igreja, porque a maioria que tá ali tá pelos convidados, não tá porque o cara é religioso. Alguém te convidou e você vai, tá ligado?
Eu mesmo sou um cara. A verdade que acontece às vezes é que nem os próprios noivos são religiosos,
sim,
mas...
Sim.
De
família, né?
E tal, pois é.
É um ritual tem que ser feito.
Aí, né, cara, no do Carlos mesmo aconteceu isso. Tava chovendo pra caralho no dia que foi sábado à noite. Aí o padre já começou. Tá chovendo. E a chuva representa... Tipo, mano, eles fazem... Caralho, eu acho muito bom.
Caraca, stand-up é que nem os comediantes que vão pra cidades, aí começam a fazer piada com a cidade.
Cara, mas é exatamente a estrutura de um stand-up, tá ligado? Ele puxa um assunto, fala um texto sobre aquele assunto. Aí ele começa... Não, porque o casamento, ele representa a união. E a união faz açúcar. E não sei o quê. Tipo, mano, umas piadas muito de tiozão, tá ligado? Você fica... Caralho, é muito, mano, casamento. Padre, stand-up do padre, tinha que ter no Netflix, tá ligado?
Nova só... geração, nova geração. Vários, padre, nova geração.
Stand-up do padre.
Cara, eu te falar um negócio. Eu não tive... Eu me casei de uma forma mais secular, digamos assim, né? Mas eu não sou religioso, né? Minha esposa não é. Nossas famílias, tipo... A família dela não é religiosa de forma alguma. Minha família não é tão religiosa mais como era quando era moleque. Então a gente casou de uma forma bem secular. A gente casou num parque da cidade, né? Aqui casamento em igreja é algo meio... É meio fora de moda, saca? É mais pra pessoas que são de fato religiosas.
Religiosas, sim.
A maioria das pessoas casa assim na praia. Que eu acho que não sei se no Brasil isso é tão comum quanto aqui, mas aqui não tem muito esse negócio de casar na igreja, saca?
Não, no Brasil é uma história. Eu vou casar na praia porque Eu não vou fazer isso com os meus convidados, meus amigos e amigos da minha esposa, minha namorada. Os cara tudo mal lá de terno, os ternos apertados, o cara teve que comprar lá na Colombo, que é o lugar mais barato do mundo. Porra, brother.
No meu caso, eu casei no verão aqui, né? Então eu tava com um terno que eles chamam de three-piece, que é tipo, é o terno com o colete.
Coletinho.
E o... Pois é, e puta, mano, eu tava morrendo. Você vê nos vídeos que eu gravei do meu casamento, que eu tô o tempo todo, assim, passando a mão na testa, porque tava suando pra caralho, brother.
Caralho.
Desespero. Ah, não ajuda, mina, né, mas esses ternos não ajudam, não.
A mina lá com um vestidinho de boa e tal, e eu com um terno desgraçado, mano.
Eu vejo isso de muitos amigos meus, assim, sabe? Que eles dizem, cara, antes eu via que casamento, pô, vão jogar 30, 40, 50 mil reais no casamento, numa noite só, meu Deus do céu, como é jogar dinheiro fora. E depois que você vê sua família toda junta, cara, celebrando tipo a tua loucura, felicidade, né, sabe, cara? O cara pensa assim,
se apegar porra, o valor, ele tá fudido.
É, você não pode se apegar o valor, é um negócio especial. E é pra celebrar, uma celebração, sabe?
Eu falei, você fala isso porque você não gastou dezenas de milhares de reais pra uma festa que na real é pros outros, que você não vai realmente apreciar.
Mas isso, que festa que não é pros outros?
Caralho, festa que você vai, qualquer outra festa, porra.
Sim, a festa dos outros, aí não é pra não é você que tá organizando, né, caralho?
Exatamente,
você vai fazer um aniversário, não é pra você, é pros outros. É pra você celebrar com os outros.
Caralho, mano, fala o seguinte, como eu falei, eu sou o único cara aqui que teve aniversário e teve casamento pra poder comparar os dois. Vocês não tiveram. O casamento até hoje pra vocês foi festa, foi pra na festa dos outros.
Mas o que o Jurandir tá falando é que mesmo ele estando do outro lado, ele entende a importância. Já você que casou tá achando que foi tudo uma bosta.
Mas é porque a gente só vê, mano, a gente só vê o estresse, mano, a gente só vê a noiva estressada, a gente vê o noivo estressado também. Eu fui pra muitos casamentos.
É isso que eu tô falando, mano. Você gasta o dinheiro da porra. Aniversário seu. Tá bom, você vai querer argumentar que a festa é pros outros. Ninguém fica estressado numa festa de aniversário como se fica pra uma festa de casamento, mano. Não é a mesma coisa, não dá pra comparar.
Macho, a gente tá pagando até hoje o casamento.
Aí pega a galera de casa, parcela em 48 vezes, aí termina, tá ligado? Um ano depois.
Exatamente, nem terminou de pagar
isso,
ainda.
Já tem isso, você faz uma festa de aniversário, você tá celebrando mais um ano com seus amigos e tudo mais. Beleza, aí você faz, você se casa, aí... Como o Evandro mencionou, às vezes não dá certo o casamento, acaba em divórcio. Aí o casamento acaba e você tá pagando ainda essa merda, pessoal?
Sabe qual é o problema, Evandro? Sabe qual é o problema? Só nós dois aqui. O Easy, ele tá 10 anos casado, aí tá naquela fase de...
Não aguento olhar na cara mais.
Casamento.
Dá uma beba, acorda. Bom dia! Bom dia o quê? Bom dia pra quem?
Não, a gente quer isso, né? Assim não. O casamento como a instituição, não, de boas. É porque a festa e a expectativa social de que você tem que gastar tanto e tal, isso é uma parada que eu sou bem contra, sei lá, mano.
É, porque tem a família de filha da puta, né, mano? A família que o cara não vê há 15 anos, mas tem que chamar por consideração.
Não, e você tem que cortar, Evandro. Tem que cortar algumas pessoas e os caras ficam dando indiretinha. É, fulaninho casou, nem me chamou.
Não, e aí o cara vai só falar mal, né? O que o Izzy falou. Já que vai fazer... Por isso que a galera fica endividada foda. Porque, mano, vai fazer festa? Faz direito. Se o cara fizer uma festa meia boca... Aquelas festas da Tigrada, que tem o copo... Aí em Fortaleza tem, os caras servem batata no copo de plástico pra
claro, tudo. Claro, por que não? Sempre.
Então,
aí pessoa... melada de ketchup e maionese, assim.
É, aí a pessoa vai falar, caralho, fui no casamento daquela tia Cotinha, que todo mundo tem. Fui no casamento de Jurandir, saí daqui, fui lá pra Fortaleza pra comer batata. Isso é um absurdo.
Tem isso, você gasta pra caralho, pra festa pros outros, e nego
ainda...
Tá ligado? Falando mal. Porque é o seguinte, como eu falei, a festa de casamento é a mais festa pros outros que tem. Não é a mesma coisa que festa de aniversário, tá entendendo? Festa de aniversário é muito uma celebração como é que se diz? De você mesmo, entendeu? As pessoas estão celebrando. Enquanto o casamento é muito você tem que servir as pessoas, eu não sei, cara.
Ah, mas isso depende muito. Eu vou casar, não vou chamar todo mundo, não, porque também não, eu não tenho esse negócio. Eu já disse pra vocês, família, quem tá em casa, tio não é parente.
Avó não é parente? Tio,
não, avó eu não tenho mais meus avós, que Deus o tenha aí, meus quatro avós, na verdade. Mas tio, primas, mas prima eu só vou chamar, mano, chama porque...
Tô fudido.
Eu só vou chamar porque eu quero aquele cheque. Entendeu? Eu quero o cheque da casa nova. Eu lembro até hoje que tem uma tia minha que disse assim, quando você casar, eu vou te dar um micro-ondas. Mas me dá um ar-condicionado, deixa o micro-ondas que eu compro.
Micro-ondas é barato, né, mano? 200 conto, caralho.
É, mas eu acho...
Tá falando
eu acho
barato, na festa dele aí que eu fui. Adivinha quem foi o cara chato que passou a gravata pra todo mundo conferar com a vaquinha?
Quem foi? Você?
Eu mesmo.
Você? Olha aí.
Eu era o único de fora, tá ligado? A gente combinou, eu falei, mano, tô nem, vocês sabem que eu sou cara de pau. Se os caras forem ficar bravos, que fiquem comigo.
E obviamente, que esse dinheiro foi pro seu bolso e tá aí em São Paulo.
E eu tivesse ido, que deu uma grana, malandro. Deu uns R$1.500, brother.
Caralho, o pessoal olha, tá...
Imagina o Evandro saindo correndo.
Mano, eu e o Galeone, Galeone também foi, Galeone é ouvinte clássico. A gente chegava, eu já fazia a dancinha da Panicat, Jundi, pra seduzir a mesa. Falava, e aí, quem é que vai chegar com a vaquinha pra nós?
Como é que funciona mesmo o esquema da gravata que eu não manjo de jeito?
Ah, é uma tradição. É pra dar uma amenizada no rombo, porque o cara
sim, gastou, mas você corta, você tá vendendo, você
é,
corta...
É tipo uma lembrança, vai ter uma lembrança...
Ah, se não, corta uma gravata do noivo e aí você tá comprando um pedaço.
Aí você chega com qualquer. Teve vagabundo que tinha coragem de dar nota de 2, mano.
Caraca, hein?
Aí eu falava, toma essa linha aqui pra você, ó. Eu desfiava os pedaços da gravata, tá ligado? E dava uma linha pro cara. Mas teve os tiozão russo, que devia ser tio dele, gente mais próxima e tal, que chegou com nota de 100, foi bonito.
Olha aí.
E, cara, deu uma grana, sério, a gente contou. É que a gente tava meio louco na hora, que eu tava tomando a pinga lá com um coquinho bom pra caralho. E eu tava meio louco, mas por cima tinha entre 1.300 e 1.500, vai.
Honestíssimo, hein? Honestíssimo o valor.
Errado, mas deu mais de 1.000. Então eu falei, porra, aqui, ó, já te dá uma ajudada. Dá pra você dar uma brincada na lua de mel.
Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse lado quadrado do casamento, sabe? Assim, de igreja, todo mundo fardado, né?
Ou o cara compra o terno que ele vai usar só uma vez na vida e ele se fode que ele gastou.
Aluga.
Ou ele aluga também o terno 3 vezes maior do tamanho dele. Não, e casamento é muito foda. Sempre tem a galera que nunca bebe, tá ligado? Mas como é o momento de celebração, o cara vai beber a primeira vez na vida dele.
Puta, vomita no terno, aquela coisa bonita. Casamento é uma instituição interessante. Eu já fui pra casamento de amigos muito próximos, assim, e eu fiquei muito feliz com a realização deles. E o Isa aí, 10 anos de casado, nem pensa mais nisso.
Bom, um bagulho que tá foda na minha vida, Júlio, é que em dezembro agora eu vou pro quarto casamento que eu vou ser padrinho, mano.
Caraca, hein?
Eu não sei o que esse povo vê em mim, tá ligado? E é um tipo de bagulho que você não consegue falar não. O cara chega e fala, então, vou casar tal dia, tá pensando em te convidar. E o cara, primeiro que, pelo menos, nas quatro vezes que aconteceu comigo, ninguém chegou e falou, toma aqui seu convite pra você ser padrinho. Sempre o cara manda a indireta mais filha da puta, que não tem como você falar não. Que eles falam assim, porra, vou casar tal dia, e eu tava pensando em chamar você pra ser padrinho, o que que você acha?
Caraca.
O cara manda um tava pensando, eu não posso falar, mano, eu acho que é uma ideia de bosta. Eu não vou ser um bom padrinho, tá ligado? Você é obrigado a aceitar praticamente. E aí agora em dezembro eu vou ir pro quarto casamento que eu sou padrinho. Aí é pior ainda a experiência na igreja, porque você tem que ficar lá na frente, do lado do padre do stand-up. Do calor fudido, você não fica no banquinho lá atrás.
É a mesma história, né, Van?
Não, todos os padres é a mesma história. O padre de São Paulo, foi do Carlos aí, foi o Espírito Santo. É, não, o beijo simboliza a união. E a beleza dela, ela tá linda agora, mas ela não vai ficar sempre assim, não.
Caraca, mano. O padre escroto, hein?
Mas puta que pariu, na real, dando um tapa na cara.
Tem um porra, 10 anos que eu fui padrinho dela. Eu comecei a rachar de rir na cara do padre,
tá ligado? Aí ele fala do cara também, tá vendo ele aí, bonitinho? Mas a barriga cresce daqui a pouco, de mano, cerveja.
Padre, pô, padre
o padre tá cara, causando terrorismo, né, já. Caraca. Pra desistir lá na hora.
O padre não pode casar e aí não quer mais que ninguém case. Ele fala assim, tá bom, esses dois aqui já casaram, mas o aqui... semear a semente da discórdia desse negócio.
Já tão fudido, mas acho que vão sair daqui feliz, um caralho, vão sair daqui arrependido.
Ele faz aquele drop the mic, sabe? Ele fala dela, fala dele e solta o microfone assim do chão e sai.
Pode crer.
Excelente, parabéns aí pros noivos e que o futuro seja bom pra eles.
Todos os ouvintes que casarem, manda presente pra gente.
Exatamente, vambora. Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. aqui juntos mais uma vez. Agora pra falar sobre trilha sonora no universo dos videogames. A gente já fez aqui algumas edições da nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, série da Pancadão 99 Vidas, que a gente pega algumas músicas de alguns jogos que foram falados recentemente, inclusive um pancadão muito em breve aí, e aí a gente pega algumas músicas e coloca nessa edição, cada um escolhe duas ou três músicas, e aí fica aquele pancadão bonito, aquelas edições. A gente tá indo já pra o quê? Pra sétima edição, oitava? Pancadão número 8. Aqueles coisas de aqueles CDs, né?
CDs. Todas as 7 melhores.
E aí, este 99 Vidas, nosso objetivo aqui é falar sobre trilha sonora, a importância das trilhas sonoras nos videogames, porque nem sempre a trilha sonora é... As pessoas, a gente fala de umas séries favoritas que a turma adora, é o pessoal lembra normalmente do tema, né? Da tema principal e fala, não, a série tal, Mario... Tan,
tan, tan, tan, a musiquinha, né? O clássico musiquinha do videogame.
E as pessoas às vezes não entendem que, além dessa música, existem milhares de outras músicas naqueles jogos, sabe? Que também são importantes pro desenvolvimento do jogo, né?
É, Júlio, a trilha sonora, assim como no cinema ou em seriados, enfim,
sim,
ela te ambienta naquela situação. Então, o próprio Mario que você deu exemplo aí, você tem o tema clássico, né, que é da primeira fase, e aí a segunda fase, que é da caverna, lá no Mario 1 clássico, ele já fez um esquema pra mostrar... A música consegue te passar que aquele ambiente é um ambiente fechado. Então, isso é muito foda.
Tem um efeito de... Eu não sei se isso era tão presente na versão do Nintendinho, porque o som era mais limitado. Mas nos remakes pro Super Nintendo, eles davam todo aquele... O som tinha uma reverberação que realmente... Não apenas a atmosfera da música, mas a forma como o som saía mesmo, dava aquela ideia de que você tava realmente num subterrâneo.
A gente tá falando já começa falando de trilha sonora, porque a gente fala do Koji Kondo, né? Que é o cabeça...
É gênio. Sabe por que é gênio, cara? Porque... Hoje em dia tem cara tão bom quanto ele, talvez, mas assim, sim, 88, tá ligado? A trilha do Mario 3, e o foda, cara, né? Fazendo o que ele fez com pouquíssimo recurso, maluco, no Nintendinho, sei lá, com duas faixas de som e ter o lance, aquela história que ele usou a ausência do barulho da música no Nintendinho, não era o silêncio, era aquele barulhinho como se fosse a TV desligada, tá ligado?
Sim.
O chiado. E aí ele pegou o chiado e fez virar a bateria na música.
Doideira, tipo, cara?
É alquimia, tá ligado? É alquimia da música, essa parada. Foda. Do cara.
Isso é muito clássico.
É genial o cara fazer isso.
Os caras tinham que tirar leite de pedra, mano.
No caso do Super Mario, é porque a gente tem que remeter... antes da gente falar, assim, das músicas propriamente ditas, eu acho que, inicialmente, principalmente nas primeiras gerações, as trilhas sonoras, na verdade, elas só existiam pra preencher o espaço, pra não ficar um jogo mudo, como a gente tem muitos jogos do Atari, né? Que é só o pim.
É, barulho, pom, né? Atari não tinha música, pom, tinha barulhos.
Pois é, mas...
Algumas versões do Atari, por
isso,
exemplo,
exatamente,
o Bob's Going Home tinha já uma trilhazinha bacana, pro Atari era bem envolvido, era bem evoluído. Ou então até o próprio jogo do Halloween. Que o legal, exato, do Halloween é que a música tocava só quando você andava. Tipo, a música, na verdade, o barulho da música, ele tinha que acompanhar o seu... Se você parasse, a música parava. Se você andava...
Que bizarro tocava, isso, né, cara?
É uma mecânica.
Hoje não, né? Mas nos últimos anos, principalmente no... Acho que a partir dos 8 bits pra frente aí, existe esse casamento, né? De gráfico, jogabilidade e trilha sonora, né? Hoje a gente tem que andar amarradinho juntos, né? Um jogo sem trilha sonora, ele tem que fazer sentido o fato dele não existir trilha sonora, sabe assim? Ah, você tá num espaço, você está em um lugar que não tem som, aí não faz sentido ter som. Tipo, a gente jogava muito Tomb Raider, lembra do Tomb Raider mesmo, do PlayStation 1, né?
Classicão, Lara com peitos e triângulo.
Exato, e aí a gente jogando lá, e às vezes ficava sem música, cara. Não tinha nenhuma música de fundo. Mas aí você ia progredindo quando a trilha sonora te avisava que você tava indo pro lugar correto, sabe? Isso era bacana, sabe? Porque ela não tinha setinha, vá ali pra cima. No máximo tinha uma piscadinha assim, um plim, sabe? Assim, uma descoberta de alguma coisa. E aí você ia progredindo, você tava lá de boa. Você sabia assim, não vai acontecer nada aqui porque não tem música, não tem nada. Mas aí você ia avançando um pouquinho, a música ia aumentando. Aparecia uma música um pouco mais tensa.
O perigo se aproximava, a trilha ia subindo. Ele aparecia um tema que ia subindo. Aliás, isso é uma mecânica que existe em videogames até hoje. É uma mecânica muito inteligente.
Com certeza.
Da música casar com isso. Então você pode perceber que em muitos momentos, quando você tá batalhando, a música tá subindo, ela vai, sobe, sobe, sobe. E aí você sabe que, digamos assim, você tem um tempo pra descanso quando a música para.
Exato, Bruno, exato. Franquia Resident Evil, né? Quando você entra na Safe House e toca aquela música,
aquela música
é a música do respiro, né, cara? Você fica assim, ufa,
é a música que fala, esse ambiente é seguro.
Exato. É seguro, né? Fica tranquilo, pode crer.
Exato. Isso é um bom uso de trilha sonora. E às vezes, a gente não percebe o quão bem feito isso, mas instintivamente, na nossa cabeça, tá lá. É um ambiente de segurança, sabe? Ou então quando você tá no próprio Tomb Raider, eu tô citando muito o Tomb Raider, mas tem bilhões de exemplos desses. Mas no próprio Tomb Raider, você tá lá, música rolando, pá, 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 rolando, você matou o inimigo, a música cessa, e você sabe, pronto, não vai acontecer mais nada.
É, até o Witcher 3 recentemente fez isso muito bem,
né? Exato.
Que ele tem, ele não tem, porque assim, a gente quando fala música de videogame, muito, é o que você falou, às vezes o cara associa a tema, então o cara lembra logo, ah, a musiquinha do Mario, ah, Green Hill Zone, ah, não sei o que, temas clássicos de videogame, a gente sempre lembra dessas músicas, normalmente as nossas favoritas, mas por exemplo, o Witcher 3, a gente até falou no cast dele, ele não tem, você não consegue lembrar qual que é o tema do Witcher 3, a música...
A não ser os gritos, né, aquele...
É, sim, mas
é de batalha, justamente o que...
Exatamente, mas ele acaba fixando, porque você escuta muito, mas não é igual, você fala, o tema do Jack Sparrow é o tema do Jack Sparrow, você consegue cantar lá, tema do Indiana Jones, tá ligado? É. No Witcher não tem, mas cara, ele tem uma trilha fantástica, porque ela tá ali presente, ela tem músicas bonitas, mas é isso que você falou, é pra te ambientar. Então você tá lá, na floresta escura à noite, começa a musiquinha mais agitada, você não viu o bicho, você escuta a música, você já entra no desespero tal qual você tivesse visto o bicho, tá ligado? Esse lance de conseguir ambientar é muito fodido.
Um jogo como Super Mario não combina, não tem música. O tom do Super Mario sempre foi aventuresco, né? É uma aventura, você tá lá, você tem que cumprir suas missões e tudo. E aí você vê, inclusive, as variações. Você pega do Super Mario 13, até do Super Mario World, o tema, por exemplo, Super Mario World, ele tem um tema empolgadinho, entendeu? De você, olha aí, vou começar a nossa aventura aqui. Super Mario 3 também, ele tem um tema de empolgação. E aí a gente começa a nossa aventura. É assim, gente, vamos lá, gente, começamos a nossa aventura, vamos lá nos divertir. Mas aí, qual é a mecânica? O Koji Kondo é tão inteligente, esse cara é um monstro, inclusive a gente vai fazer um cast um dia sobre ele e outros nomes da música dos games.
Vai ter criado uma série, né, compositores.
Sim, quando a gente acabar a história dos videogames, a gente dá sequência para os grandes nomes da indústria dos videogames. Mas no caso aqui, cara, do Super Mario World, ele tem um tema acelerado, tan, 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 e aí, cara... Quando começa a fase da água. O que é que ele...
É louco,
o que é o Koji Kondo, ele quer dizer? Cara, estamos na fase da água. É mais lento, a gravidade é diferente. Então vamos colocar o tema clássico mais lento.
A valsinha, né? Isso é muito
irado. Olha que fantástico, isso é genial, cara. Isso é genial.
É, justamente conseguir transmitir sentimentos. Se você chegar pra um cara que nunca jogou, o que vai ser difícil, mas se você chegar pra um cara que nunca jogou Mario e falar, escuta isso daqui e me fala o que, que você imagina. Ele não vai imaginar a loucura, tá ligado? Uma fase super rápida e colorida pra caralho e bicho caindo do céu. Ele vai falar provavelmente que, sei lá, é a fase do gelo ou até a própria fase da água.
Ou no espaço, né? Ele pode até não conhecer videogame, sabe? Ele fala assim, cara, talvez combine com uma coisa mais devagar, sabe? Mais lenta, mais cadenciada,
aquela música, se eu fosse fazer um top 10 de melhores músicas do videogame, provavelmente ela entraria, mano. Porque ou música foda, maluco. Eu acho a música de Mario mais legal essa valsinha da água aí.
É muito bem pensado, né? Mas eu te dou um exemplo. Vamos pegar o exemplo clássico do Donkey Kong, né? Vamos mudar do Koji Kondo pra um outro?
Você é louco, deu outro jeito.
Você pega o David Wise da franquia Donkey Kong, como é que ele imagina o tema da água? Ele imagina diferente. Ele imagina, cara, você tá na água descobrindo, cara. É um ambiente de descoberta. Você vai se aventurar na água. Então já não é a lentidão, não é a lentidão no sentido pejorativo, tá? Não é o cadenciado do Mario. É
outro ritmo.
Exato, é um outro ritmo, sabe? Ele entendeu que o ambiente da água tinha que ser um outro ritmo. E aí ele criou um tipo de música que é completamente diferente, mas tão genial quanto o do Koji Kondo do Super Mario, sabe? E é engraçado que às vezes as músicas do Donkey Kong, inicialmente você começa a jogar e você fica assim, cara, parece que a música é superior àquilo que a gente tá vendo, sabe? Ele, às vezes, não combina. Tem umas músicas do Donkey Kong que tem muito a ver. Tipo, a música da primeira fase, né? Que tem os tambores. Tutu, tutu, tutu. E aí você diz, ah, beleza, é uma floresta e tudo mais. E aí tem umas outras fases que você vê assim, caraca, não combina. Mas o fato do David Wise ter colocado essa música pra aquela fase específica é meio que faz sentido, sabe? Você começa a dizer assim, beleza, talvez olhando não faça sentido, mas jogando faz sentido, sabe? No fim das contas.
E o caso do David Wise, a genialidade dele, a gente já até falou isso no próprio programa do Donkey Kong, foi a maneira como ele fez a trilha, porque aqui o Super NES não consegue fazer aquilo, ele teve que aprender a programar, ele programou os instrumentos dentro.
É demais isso, cara.
Ele fez uma coisa que é assim... Tem que ser gênio pra fazer. Só que o mais genial da parte dele é que, se você perceber na trilha do Donkey Kong, tem muito barulho que você acha que é de efeito sonoro e na verdade tá inserido na música. Então você tá na floresta, muito do barulho que você escuta, na verdade, tá inserido na própria música.
Legal,
O contexto.
Animais, né, Bruno? Os animais.
Muito arranjo considerando pássaros. Os barulhos que vão ter na fase, né, Bruno?
Exatamente. Então, aí, às vezes você fala assim: ah, isso aqui é um efeito sonoro que tá tocando. Não, tá dentro da trilha. Só que ele fez aquilo justamente pensando, esse é o ambiente que eu tenho, então é essa trilha, e você vê que casa. Casa porque você tá ouvindo os ruídos, olha, putz, é aqui. Isso demonstra que o cara pensou um passo além, porque geralmente o cara, quando compõe a trilha, digamos assim, se ele for só o compositor, o trabalho dele é esse: eu vou compor as músicas para as situações, e aí vai vir um cara de arranjo depois para ajustar uma coisinha ou outra, ou vai vir um cara de efeitos sonoros e depois sonorizar a cena. No caso do David Wise, ele ajudou, digamos, o pessoal de efeito sonoro, colocando muitos efeitos na trilha, né? Então dá uma carga muito maior. Eu acho, em muitos sentidos, assim, eu sei que vocês falaram bem do Koji Kondo, que é realmente um dos grandes mestres de composição, mas na minha opinião, eu acho que Donkey Kong tem uma trilha que supera a do Mario, cara. Não em importância, tá? Não tô dizendo, mas tô dizendo de qualidade da trilha.
Mas se fala em relação ao Mario, o primeiro Mario do Nintendo?
Não, Mario como Mario todo. Geral. Eu acho. Eu concordo com o Bruno de assim, talvez Super Mario tenha as músicas mais lembradas. Sabe, assim, de por serem temas mais aventurescos, divertidos, sabe? É muito fácil até de você cantar, sabe, as músicas do Mario. Porque é importante uma música de um jogo de plataforma, né? Principalmente o Super Mario ou até o Donkey Kong, terem músicas que você, ao jogar, você está cantando junto com a parada, sim, sabe? Sim.
Agora, isso eu concordo com o Bruno, porque, de fato, o do Mario talvez seja mais... é mais icônico, porque eu acho que Mario foi mais jogado do que Donkey Kong, né? Também que vinha com os consoles e tal. Porém, musicalmente falando, as trilhas de Donkey Kong, elas são bem mais assim, tem aquela referência meio tribal, meio de floresta, meio de que ambienta melhor. Mario é simplesmente um jogo que é um desenho animado, basicamente, por dizer assim, né, meio cartunesco, com a musiquinha, né, que bate um pouco com essa vibe. Mas o do Donkey Kong, ele é realmente faz sentido com o tema de floresta, de
parece o uso de... Oh, Easy, parece que o Donkey Kong, ele usa orquestra quando no Super Nintendo não tinha como colocar orquestra, sabe? Mas funciona. É tanto que você vê, a trilha do Super Mario 64, ela já chega mais próximo do que é a qualidade do Donkey Kong do Super Nintendo. Sabe, assim, aquela empolgação de... Sabe, assim, é um negócio mais empolgante, sabe? Com o estéreo, sabe? Parece que ele usa melhor o estéreo, sabe, da música. Que Donkey Kong usava no Super Nintendo, não sei como, não sei qual a mágica que o David Wise fez. Como o Bruno falou, a questão da programação, você programar,
ele
sabe? Um colete
de pedra ali.
Ele fez. Cara, o Bruno, a fase do a Stick Brush Symphony, cara, que é um. Você vê que é uma música que parece que não combina com aquilo que você tá vendo, uma fase do espinho, você sendo levado por um papagaio, sabe? E aí você fica pensando assim, é uma fase que poderia ter um outro tipo de música. Mas o fato de ter a Sticky Brush fica um negócio muito épico, sabe? Você fica assim, cara, eu não quero morrer pra não ter que recomeçar essa trilha fantástica. Eu quero que essa música vá até o final, sabe? De tão bonita, de tão empolgante que é. E é uma das músicas mais fantásticas dos videogames, sabe? O cara fez isso no Super Nintendo, sabe, bicho? Thank you.
outro exemplo do Super Nintendo que pra mim ele tem talvez o mesmo peso do Donkey Kong aí é Super Metroid, cara. Super Metroid,
certeza,
é sacanagem. Não só a trilha, que o Kenji Yamamoto mandou muito, mas ali é o casamento perfeito da trilha com os efeitos, né, cara? Porque Metroid também tem aqueles momentos de silêncio, que aí ele sabe, pô, tem que valorizar. Tanto que o save do Metroid acontece em silêncio, né? Uma sala mais contida. Exato. E só tem aquele barulhinho do maquinário, né? Então assim, ó, aqui eu vou te dar uma quebra desse ritmo, salva, relaxa, porque tua jornada vai continuar, né? Inclusive, olha que engraçado, o próprio Kenji Yamamoto que fez a trilha de Super Metroid e também dos outros Metroids da franquia mais pra frente, foi também o que compôs, depois que o David Wise deixou de fazer composição pro Donkey Kong, quem fez lá o Donkey Kong Country Returns foi o Yamamoto, cara.
Que legal, eu não sabia, Bruno. Maneiro. Não sabia.
Também não.
O Super Metroid, Bruno, eu concordo, ele lembra até um pouco a trilha do Predador, sabe? Ele tem um pouquinho uma empolgação, mas é uma empolgação claustrofóbica, assim, sabe? De ambientes fechados, ele faz tu-tu-tu-tu-dum, tu-tu-tu-tu-dum, sabe? Assim, um negócio mais contido, sabe? Porque o ambiente é porrada ali, sabe?
Isso, do Metroid, sabe? O que o Bruno falou, Juras, do Metroid, do efeito sonoro também é legal a gente falar nesse cast, porque assim... Música, beleza. Arranjo, melodia e tudo mais. A base da música principal ali que a gente escuta no videogame, normalmente ou marca, ou seja, a gente fala, a música era meio nhé. Agora, efeito sonoro é raro a gente dar valor, e é tão importante quanto, cara. Eu lembro a primeira vez que eu joguei o FIFA no Play 3. Olha onde a gente vai parar, no FIFA. E eu falei, porra, bonito o barulho da bola, né, mano? Porque você vê que, manja, quando o cara dá aquela batida na bola, trave. Bum. Acho que foi até no próprio Winning Eleven, quando eu chutei na trave, primeira vez que eu falei, caralho, da hora o barulho da bola batendo na trave.
Você vê aquele barulhinho do Tim batendo no metal.
Exato,
mesmo,
tipo, né? Bem real, sabe? Você fala, porra, o cara existe no jogo o som, barulho da trave, ponto wave, tá ligado? Alguém se preocupar com isso é uma parada que te ajuda muito na imersão.
Com certeza.
Então assim, você pega som de tiro, som do personagem caindo. Tem coisa pra... vai cair no chão normal, vai ser um barulho. Se ele cair numa poça d'água, vai ser outro barulho. Uhum. Então isso, todo esse tipo de detalhezinho é que vinha de meio segundo de som que tem no jogo, também ajuda pra caramba na imersão, sabe? E às vezes passa batidaço.
Com certeza, Evandro. E é curioso tu ter citado o FIFA, porque o FIFA ele se enquadra naquele tipo de jogo... Que você não precisa ouvir música, não. Sabe, pra poder jogar.
Música de banda mesmo e tal.
Exato.
Né? Depois nos FIFAs iniciais eles tinham trilha própria, né?
Isso.
E aí você viu que a partir lá do 98 eles começaram a colocar já música conhecida e não tinham mais composição deles, né?
Exato. Mas o que eu falo é dentro do jogo em si, sabe? Na partida de futebol não tem por que ter uma música. A música é a torcida gritando e tudo mais. Por isso que o FIFA, e assim como outros esportes, é um excelente jogo pra você jogar, por exemplo, ouvindo podcast ou ouvindo até sua música no Spotify, sabe? Inclusive, existem muitos jogos, principalmente pra portáteis, tem alguns jogos de portáteis que tem músicas fantásticas, mas tem algumas que são bem genéricas, porque, sabe, cara, você vai estar na rua, vai ter muito barulho, você não vai conseguir nem entender direito, sabe? A música, ela tá mais pra compor um espaço ali do que propriamente fazer parte do jogo, sabe? De você tá dentro do jogo, como é a experiência do console, sabe? Que você tá, é você e seu console. O portátil, em tese, ele deduz que você vai estar na rua, ambientes barulhentos, mas ainda assim você vai conseguir jogar sem prestar atenção tanto na música, sabe? Mas a gente sabe, porque a gente já jogou vários jogos de portáteis, que tem jogos de portáteis que tem músicas excelentes, né? Mas é bacana o cara pensar nisso, sabe? Porque se é uma música importante, vamos citar aqui um jogo que eu sei que vocês são apaixonados, malucos por ele. Eu acho um jogo extremamente bacana, mas que a música se faz muito importante, não no ir para a batalha, mas quando chega na batalha, principalmente. Eu tô falando de Shadow of Colossus, né? Que
você é louco. É quando... A música ali é tudo da
experiência. É tudo, né, cara? É impressionante, né, cara? Como você... Quando começa a batalhar e você começa a progredir na batalha, como a música te empurra, né, cara? Parece aquela música do Rock Balboa, que você tá cansado e começa a tocar a música do rock e você... Ah, vai, filha da puta! Vamos pra cima, né?
apenas isso, a música realmente te empolga. A música do Shadow Colossus o tempo inteiro, ela é tão emblemática da atmosfera do jogo, porque antes da batalha com os Colossos, ela é meio, né, a Soturna, eu acho que é o termo, é meio melancólica, né, reforça aquele sentimento de isolamento, de você estar completamente solidão. Sozinho. Solidão, pois é. E aí chega a batalha e você se empolga e tal. E assim que a batalha acaba, percebe a mudança da música. A música volta pra aquela coisa meio melancólica, que te faz pensar, peraí, eu acho que vocês sentiram isso a primeira vez que vocês jogaram Shadow Colossus. Assim que você mata o primeiro colosso, que ele cai e a música fica meio melancólica e tal. Sim. Imediatamente você pensa, peraí, o que, que eu tô fazendo?
Por que que eu fiz isso, né, cara? O questionamento é foda.
É meio... Você sente... A música foi tão importante pra realmente atar aquela sensação de que tem algo errado, não devia estar fazendo isso. É brilhante, cara. É realmente jogar aquele jogo sem aquela música, ou se fosse qualquer outra música que não enfatizasse isso, teria sido uma experiência completamente diferente.
Com certeza, cara. E o Shadow of Colossus, ele faz isso como ninguém, porque se tem um jogo que consegue te empolgar, a gente já... tem muitos jogos que, quando você chega na batalha, né, contra um chefe, ele muda de música, né? RPG, tem isso, até próprio jogo. Até o Super Mario, entendeu? Que a música do castelo já é uma música mais diferente, tensa, né? Entendeu? Ele é uma música tensa, às vezes, sabe? Assim, de dizer, cara, você tá num ambiente que não é feliz ali, entendeu? Tem um negócio sinistro guardando aquele castelo, sabe? E aí quando você chega na batalha, tem... Pam, 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 aí começa a batalha, sabe? É muito bacana o jeito como eles tratam os chefões, as músicas dos chefões. Então, até essa música diferente ajuda também na composição de você saber, de te colocar... às vezes você, sem estar vendo a tela, você sabe que você está num ambiente diferente, sabe? E o Shadow of Colossus, em te introduzir esta música épica, ele te deixa empolgado, né, cara, de estar batalhando, porque o jogo, em suma, é você enfrentar chefões, né? Mas, por mais que tenha o lado épico, como o Izzy falou, quando você derrota o inimigo, você fica com aquela sensação de... rapaz, por que que eu fiz isso? Porque ele cai de um jeito tão triste, né, macho? Ele
a música
se
que
joga no chão.
Já é meio um choro. Se você perceber a música, toda vez que você derruba um colosso, e aí o tentáculo vai te cruza ali, você vê que é uma música, um choro. Aquela música muda totalmente. Você tá,
você percebe na hora que você fez uma merda.
Porque assim, você tá naquele clima, a música faz você, vamos derrubar esse cara, e na hora que você derruba, começa a tocar uma música que é um pouco de um choro, e assim, ué, mas por que, cara? Eu deveria estar feliz disso, né? E não tá.
Não, pois é imediato, cara. Eu lembro muito claramente a primeira vez que eu joguei Shadow of the Colossus, isso aconteceu, eu tava jogando com meu irmão, né? Na época a gente morava junto, então a gente jogava jogos assim, um jogo como Shadow of the Colossus, né? Que é uma experiência bem single player. Eu matava um colosso, aí depois ele matava e ficava passando o controle de um pro outro, né? E aí foi assim, imediato, a gente olhou meio que um pro outro e falou assim, peraí, o tom mudou aqui de repente, entendeu? Isso é crédito principal da música, porque o Colosso caindo, eles podiam colocar uma música mais épica, mais...
poderiam fazer assim, vencemos a batalha, e não é isso, sabe, cara?
Não é. Simplesmente por ter aquela música, aquele som, aquela melodia, vendeu completamente a ideia dos caras, que era colocar no jogador aquela dúvida de, peraí, tem alguma coisa errada aqui.
Com certeza, com certeza.
É diferente. Esse é um excelente usar. Até conectando essa coisa de tema de vitória, você tem Final Fantasy. Quando você termina uma batalha, você fica feliz, porque o tema que ele tá ali, tanto que o tema chama Fanfare, que é uma fanfarra. Ele tá celebrando a tua vitória no Final Fantasy. Exato, então é uma coisa que você terminou, você fala assim, poxa, consegui, tá aqui o pessoal comemorando na tela e você comemora junto, né? Que aí também é obra de outro gênio.
Nobuo Uematsu.
Que é Nobuo. Esse cara, esse cara é demais. Sacanagem, velho. Esse
pra
cara
mim,
tá.
David Wise e Nobuo Uematsu forever, assim, sabe, cara? São os que eu mais gosto. Por mais que eu seja apaixonado pelas músicas do Koji Kondo, mas Nobuo Uematsu o David Wise é mais pela nostalgia,
não,
sabe?
Kong só, né? Ele é
exato, exato. Porque mas ele fez só Deus isso, basicamente.
Caralho, só.
Não! Porque é easy, beleza.
Tá que nem o Easy, tá aqui no clássico, esse peixe que voa, o que, que ele faz?
Esse peixe só voa. Não, eu acho a trilha do Donkey Kong 2 é a melhor da história. Porém, não tem dúvida alguma. O Koji Kondo, ele tem só Mario e Zelda no currículo dele.
Sim, sim.
Então isso ele são consegue usar 200 jogos, né? Também,
tá. É, não, a trilha do Zelda, se, é o que eu falei, se eu fazer um top 10 de melhores trilhas, tem que ter Mario e Zelda.
Porra.
E possivelmente entre as três melhores, tá ligado?
A gente depende fala já da trilha do Zelda, que é uma coisa sublime também. É um...
Mas eu acho que no Boematsu ele tá um passo acima.
Eu também.
Como compositor, eu acho. O Nobuo Uematsu, cara, porque o Nobuo Uematsu, ele soube utilizar a tecnologia a favor dele, cara. Sim. A tecnologia, e não só a tecnologia, mas quando ele compõe com orquestra. Cara, o trabalho que ele fez
de orquestra é foda, Fantasy, de orquestra, cara.
Não, o Bruno, Final Fantasy VI.
Aquela a música que eu sei que você vai falar, da ópera. O
exato.
Que o cara fez ali, velho.
É Wander. Se o David Wise fez mágica no Donkey Kong. No Final Fantasy VI, ele fez chegou também, cara.
O diabo do Chaves, tá ligado? Do Shin-Hion.
É isso.
Trilha foda, Shin.
Cara, aquela. Ele fez uma ópera tá cantada. Exato.
Você jura de pé junto que tem alguém cantando ali.
Quantos mega tinha, Bruno? Cartucho do Super Nintendo?
Não, tinha 32 megabits, não era nem megabytes, mano.
Final Fantasy, ele tem músicas sublimes em praticamente todos os jogos, né, cara? Sempre tem uma música de algum Final Fantasy que é mais reconhecida, principalmente do 6 pra frente, dos anteriores também tem, mas do 6 pra frente tem temas brilhantes, né? O próprio tema da Terra lá no Final Fantasy 6, que é um negócio empolgante, ele começa o jogo assim, né? Você andando no Mecha lá e tocando o tema da Terra, né? O próprio, todos esses jogos que nós estamos citando, a gente já falou de muitos deles aqui no 99 Vídeos e a gente ressaltou muito a trilha sonora, mas vale muito a pena ressaltar porque o Nobuo Uematsu, ele soube trabalhar coisas diferentes. Obviamente que de um Final Fantasy para outro, existem alguns temas que são clássicos da franquia Final Fantasy, né? Sim, e se
tema,
repetem.
Por exemplo, de abertura é sempre aquele. O tema principal é sempre uma versão do mesmo.
Exato. Né? O tema do Chocobo, né? O próprio. A fanfarra lá, né? Da Vitória.
A versão da fanfarra original.
Exato. Mas a música do ambiente. Ele é tudo versão nova, sabe? Assim, a música dos personagens, a música do Clover, da
Final Fantasy VII, Jundir, quando você começa lá nas slums de Midgar, cara.
Puta
que fica aquele
pareia.
Tomzinho, mas muita música boa, Final Fantasy VII.
É demais. Cara, é um uso excelente de trilha sonora. É no Final Fantasy. Eu tô muito empolgado pra ver o Final Fantasy XV e a trilha sonora.
Mas assim, uma coisa que ele fez nos jogos, que ele faz também nos jogos até hoje, não necessariamente no Final Fantasy, que é uma coisa que a gente falou, ele sabe dar o ritmo certinho. Voltando lá no Final Fantasy VII, você pega, o jogo começa na pegada e a trilha começa, aquela trilha de ação já na batalha o tempo todo, porque é uma missão que você tá tentando implantar uma bomba e vai... Sabe? Então assim, você tá na pegada ali. Então você pode ver que ele sabe colocar o ritmo da cena só ali. E sem falar que, na minha modesta opinião, a maior composição desse cara, mais até do que o One Winged Angel, cara, é Liberi Fatale.
Foda, Final Fantasy VIII.
Final Fantasy VIII, pela... Cara, qualidade de composição, o coro ali, cara, é tudo.
Thank you.
Mas sabe o que a gente tá esquecendo? A gente, beleza, eu falei aqui do Mario e do Zelda do Koji Kondo. O Nobuo Uematsu também trabalhou no Chrono, né?
Exatamente, mas meu jogo favorito, Square, né, cara.
Falando, ai, Chrono tem muita trilha, muito tema fodido, meu Deus.
Chrono Trigger é a maior obra de arte do jogo. Pra mim, é o meu jogo, meu RPG, meu tudo favorito aí, porque o uso da trilha sonora... Cara, a primeira música, que é a de apresentação, é o tic-tac de um relógio. E é o que a gente vai ver no jogo inteiro, entendeu? A viagem no tempo.
Lá, em Hollywood, que você tem que explicar aí seu filme em uma frase, um bagulho assim.
Exato, exatamente,
cara. O que se trata esse jogo? É isso aí, ó.
Não, e o foda que é não é só o Nobuo Uematsu, né? Mas é o Yoshinori Mitsuda, que eles fizeram junto a trilha sonora. Mas eles, não, cara...
O Chrono Trigger é o Dream Team da Square, né?
Exato,
as melhores
de tudo, né?
Da Square,
em todas as áreas,
pra fazer um jogo, e que jogo, né?
Não, tem uma música específica, cara, que são os Dias Pacíficos, que você escuta essa música e você sente que é um ambiente pacífico, sabe? Um ambiente pacato, até diria, sabe? Assim, de... Ele consegue explicar numa música que é isso mesmo, cara. É um ambiente pacato, de uma cidade normal, uma cidade que não tem guerra, sabe? Não tem batalhas.
Essa música é muito foda mesmo.
Cara, eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso, mano. O que a gente ouve...
Do nada. Fica ligado que o cara tirou do nada isso, uma porra dessa? Tipo, não tinha nada, ele tinha um folha em branco e, sei lá, um piano. Aí ele, tuf, toma aí.
É muito... Cara, e o pior...
Eu não consigo, que é pior. Na minha cabeça, eu tenho dificuldade absurda de entender como é que as pessoas escrevem músicas assim, que passam essa
o tema do sapo,
Tá, porque tem música que você ouve a música épica, e tem música que é música mais melancólica, tem música que é mais romântica, e como os caras conseguem trazer esse tipo de emoção com a melodia é algo que eu não consigo entender,
com
bro.
com certeza.
Já jogou outro Chrono Trigger?
Joguei muito pouco, eu tenho que... É um dos jogos que tá na minha...
Mas você conhece os personagens?
Não, tem o remake do DS, hein?
DS, eu tô atrás.
Do DS,
vale muito a pena, cara. O próprio tema do Chrono Trigger, ele já é um empolgante. Mas como o Evandro falou...
Boa lembrança, vou atrás aqui.
O Evandro falou do tema do Frog, né, cara?
Não, eu ia fazer justamente isso, Juras. Perguntar pra alguém que não jogou, falar, escuta essa música aqui, ó, o tema do Frog, e falar, é de um personagem, descreve o personagem pra mim. Cara, grande chance da pessoa acertar muita coisa do que é o...
Sim, o que cavaleiro,
é
o cavaleiro, né?
O cara é gênio demais.
Mas isso é fantástico, mas isso é...
Sabe
o melhor uso
disso, né? Que é fogo também do Yasunori, cara, do Mitsuda. O Chrono Trigger foi a primeira trilha grande que ele trabalhou, já começou bem pra caramba, e daí, dentro da Square, o cara já foi pra Xenogears...
Foda.
Olha só, foi trabalhar Xenogears, Chrono Cross... Ele trabalhou na sequência do Legaia, Evandro, né? Manja o Legend of Legaia lá. O Legaia 2 não é tão legal assim, né? Mas, pô, o cara saiu de...
Não é tão Legaia.
Cara, você vê que o cara começou muito bem e disso ele já foi fazer outras trilhas fodas, cara. Xenogears e Chrono Cross.
Chrono Cross é a abertura. A música da abertura já mandou.
Não, para.
Thank you.
Chrono Cross é foda, né, cara? Que é machado. A música do Chrono Cross.
Não, eu lembro na videogames live do Rio que eu fui. Mano, marmanjo, barbado, chorando aos montes quando tocou lá.
O poder maior da música nos videogames é te colocar nesse ambiente, assim, sabe? De que, cara, é... Você vai pra uma aventura, você tá participando da história e a música vai te marcar tanto quanto o que aconteceu no jogo ali, sabe? É, você vê o tema da Aeris. Por que, que as pessoas se apaixonam pelo tema da Aeris do Final Fantasy VII? Sabe? Que é uma música que já foi tocada em outros Final Fantasy, sabe? Assim, mas ela foi... Ela foi nomeada pra Aeris aqui no Final Fantasy VII, né? Porque a gente sabe tudo o que acontece com ela e com a morte dela e o quanto isso impacta no jogo e quanto isso é importante pra franquia Final Fantasy VII, principalmente, né? Depois do... Que tem os spin-offs, né? Tem o próprio filme e tudo, mas a Aeris é um personagem fundamental pra história do Final Fantasy e é uma música emocionante porque é uma música de despedida, né? É música emocionante, assim, sabe, cara? É muito foda o jeito que eles trabalham o tema dela e o quanto mexe com a gente, né?
É, Jurandir, assim que toca ela a primeira vez lá nas favelas do... Porque você encontra a Aeris e tal, e aí quando ela toca a primeira vez, né, nas favelas de Midgar lá, e aí você encontra ela na igreja depois também, você já percebe que esse tom é meio uma despedida mesmo.
Com certeza.
Ele começa de uma maneira que você entende, é uma música emocional. Sabe, então é o peso que o trabalho do compositor tem, sabe? O compositor, ele pode sim quebrar um jogo. Se você põe uma música que não Exato. Tem nada a ver, imagina tá essa cena lá da Aeris, ou então a morte da Aeris, e aí toca aquele tema lá, qual que é o do Mario lá, do escorregador?
da mulher.
Ah, da mulher, do escorregador. Mas...
Não é mais a música do Mario, é a música do Pega a Mulher.
Peraí que eu tenho que ouvir de novo.
Cara, quebra o jogo, velho. Você é da risada da morte da menina, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado.
Com certeza, cara. Mas uma coisa interessante, só retornando aqui pro Koji Kondo e pro seu Zelda, porque o uso da trilha sonora no Zelda sempre foi muito impactante, mas ela foi muito reutilizada com o passar dos jogos, né? Ela se repetiu muito por causa do lado icônico dessas músicas, né? Mas eu cito o exemplo do Ocarina of Time, que é um dos maiores jogos de todos os tempos aí. Você vê que a abertura do Ocarina of Time, você sente que você vai entrar numa aventura mágica, numa fábula. O Link tá em cima da Epona, né? E ela vem lá, cara, cavalgando tudo. E vem, cara, toca uma música tão linda. E você, meu irmão, eu vou entrar pra essa aventura junto com esses personagens, sabe? E que fala muito sobre o tempo, sabe? É uma abertura que você pode, sei lá, conversar sobre, cara, o uso do tempo, sabe? Do quanto de tempo que a gente perde, sabe? O que a gente mudaria se a gente pudesse voltar no tempo, sabe? E é muito foda esse tipo de discussão que o Ocarina of Time causa. E ele causa com muita ajuda da trilha sonora, né, cara? A trilha sonora ajuda muito a fazer isso, né?
Uhum. A Zelda, né, sempre foi um jogo que... confiou muito no tanto na trilha quanto nos efeitos, né? Quando você pega lá o itemzinho, quando você pega uma rupee, todo mundo lembra esses barulhos de cabeça, né, cara?
Descoberto. E abriu trilha... os baús e tal.
Exatamente.
Até eu que joguei tão pouco Zelda, cara. Marcou, tipo, hey, listen, tá ligado? Tipo, não tem como
ser. A desgraça.
Eu botei minha mulher se amarra em Zelda, né, como vocês sabem. E eu coloquei o somzinho.
120 horas ainda.
Faz 120 programas que o Izzy falou isso.
E aí eu coloquei o som do Hey, listen, pra quando ela recebe SMS, né? E ela chamou bacana e tal. E aí eu tive que estragar, obviamente. Eu mandei tipo 50 SMS ao mesmo tempo. E aí, tipo, só uma letra, aperta uma letra, aperta o enter, aperta uma letra, tá ligado? E aí eu falei, tipo, Hey, listen, hey, listen, hey, 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 listen, hey, hey, hey. E no mesmo dia ela tirou.
Cara, eu vejo o próprio tema do Ocarina of Time lá da floresta, né? Que é um tema que vai se repetir muito, porque você vai andar muito pelas florestas de Hyrule, né? Mas ele tem um tom épico, sabe? De aventura, cara. Você saiu pra aventura, sabe? Você tá procurando baús escondidos, sabe? Você tá começando a sua jornada, sabe?
Que lembra a música de Pokémon, não lembra, não? Pode crer.
Porra, lembra mesmo, viu? É meio pokémonzístico mesmo.
Uma coisa que eu queria voltar rapidinho. O Bruno falou lá da Alice, do tema dela, que desde que ele faz a apresentação do personagem, você já escuta o tema, você sente que o arco dela de história vai ser triste, e realmente é, e não tem como. Quem viveu o arco dela até o final, todo aquele tempo que você fica com ela, e chegar na morte e tocar a música de novo, é uma facada no seu coração também, junto com aquela toma. Cara, aconteceu isso comigo no primeiro Kingdom Hearts. Que na época eu não sabia. Hoje em dia eu já não sei muito de inglês. Naquela época, então, maluco, sabia o verbo Toby e olha lá. E aí, só que eu achava a música fodida, a música da abertura, Simple and Clean.
Nossa, era muito linda.
Não. Ai, meu Deus.
Mágica, não, a abertura do Kingdom Hearts. Não, é Disney, mano. É um choque, velho. Que abertura. É uma CG, né, que a gente falava na época. Animal, animação boa pra caralho. E a música, cara, você vê... Pô, caralho, Pato Donald, Mickey, todo mundo junto, meu Deus. Esse jogo vai ser foda. E aí, o que os filhos da puta me fazem no final? Pode dar spoiler, Bruno? Você que eu já usei spoiler?
Não, a gente vai fazer um 99 sobre Kingdom Hearts.
Quando saiu o 3, sabe sei lá quando.
É.
Aí, cara, como eu falei, eu não entendi. Eu joguei porque era Kingdom Hearts, Disney e tudo mais, entendendo uma coisa ou outra da história, porque o meu inglês não era muito bom. Aí, no final, ele se separa da menininha,
sim,
da Carrie, e os caras me trazem a mesma versão da música, só com uma versãozinha lenta, mano.
Mas é
verdade. Oh, não tem como. Garoto Evandro devia ter o quê naquela época? Uns 17 anos. Chorando, tal como adolescente.
Foda, né,
cara? Por causa da música. Eu não sabia o que a música tava falando, e eu sabia, sei lá, 20% da história. Só que eu vi ali, opa, os bonecos que eu sei que se gostam estão se separando, e agora os caras me vêm tocar essa música, a mesma música que eu achava animal lá do começo.
Foda.
Animadinha, que me empolgou pra toda essa aventura que eu vivi, em versão lenta. Cara, não tem como. Porra, puta, você é louco. Esses dias eu postei no Instagram que eu achei um porta-CD na casa dos meus pais, com um monte de música gravada, CD gravado de música. Aí tem lá, Game Songs, escrito no CD, e aí tem essas duas versões, tá ligado? Da Simple Clean. A rapidinha e a lenta, mano. É muito foda esse final. Porra, a hora que começa, tá ligado? Que ele se separa assim, a música vai junto. Que o foda é isso, o filho da putice, não é só tocar a música. Ela bate junto com o que você tá vendo na tela.
Bate, mas isso é o melhor uso, Evandro, da trilha sonora, que os animes fazem muito isso, sabe? Os animes, eles têm um tema clássico de abertura e tudo mais, que mexem com as pessoas quando as pessoas começam a assistir. E durante alguns movimentos, assim, durante algumas cenas, assim, que são importantes, vem a musiquinha lento ou vem a música empolgante, sabe? A música tema, né?
Sabe o que é pior, Evandro? Até hoje ninguém sabe como essa história termina de verdade, né? Porque Kingdom Hearts tá de brincadeira.
Então.
Mas eu lembro, cara, mas esse final do Kingdom Hearts é emocionante e tudo mais, mas me lembra talvez o maior final da saga Final Fantasy, que é o do Final Fantasy X. Que é o final mais fantástico, e toca uma música que, meu irmão...
É pra chorar também, velho.
Ô, Bruno, é o maior final do Final Fantasy, né? Maior de todos.
Não sei. Eu acho... Ele é emocionante, e eu acho que o final do 8 também tem um pouco disso, né? Então é também...
É, mas o tom que tem o do Final Fantasy X...
O tom dele é mais desesperador, na verdade. O tom do 10 é mais desesperador, né?
E continua... Cara, continua lindo o CG do Final Fantasy X, cara. Puta que pariu. Os caras... Square e sacanagem, né, cara? Saudades dessa
Square. Sabe fazer CG, cara. Se tem uma... Assim,
a música é foda mesmo. Eu sei qual que é.
Que sabe trabalhar com CG é a Square, né? Agora, um outro cara aí que eu sei que os senhores não estão falando só porque ele é compositor...
em sua maioria da SEGA, mas não só, Yuzo Koshiro, cara, que Yuzo a diferença... Yuzo Koshiro,
olha aí.
A grande sacada dele, que era um cara que ousou trazer uma música mais eletrônica pro mundo dos videogames, né, cara? Tanto que a obra mais conhecida dele é justamente a trilha de Streets of Rage, né, cara? Só que não é só isso. O cara trabalhou, inclusive, isso é uma coisa muito errada, o pessoal, ah, ele é da SEGA, funcionário da SEGA. Não, senhor. Ele trabalhou em trilha de jogo pro Super Nintendo, por exemplo. Não diretamente pra Nintendo, mas ele trabalhou pra Square. Por exemplo, a trilha do ActRaiser é dele, dos dois. É dele.
Que legal.
Sim. Ele fez a trilha, ó, como a gente falou, do Streets of Rage. Ele fez a trilha do Sonic do Master System. A trilha do Sonic do Master System era dele. E então, assim, ele é um cara que a grande sacada dele era meio que na contramão do restante do pessoal. Ele tentou trazer essa coisa mais do eletrônico pro mundo dos videogames. Não que ele fizesse só isso, tá? Tanto que as trilhas do Shenmue são dele. São trilhas clássicas, a trilha do Shenmue.
Como combina a trilha sonora, né, cara? De, pá, mano, é porradaria, tamo na rua, bota um batidão aí que é nóis.
Sim, exatamente. E a outra coisa que a gente falou, tem que casar. Imagina, você tá lá no... na cena noturna lá, morreu um bairro à noite, isso, brigando, aí começa a tocar, sei lá, a música da água do Donkey Kong.
Não combina, né, mano? Se fosse o David Wise fazendo, talvez até combinasse, que o David Wise é especialista em colocar...
Ele dá um jeito, né? Ele é um
jeito. Em colocar ambientes nada a ver com músicas que não combinam e que no fim combinam.
Exatamente, ele faz combinar, né? Essa é a sacada dele.
Mas o Yuzo Koshiro, com certeza, ele é um dos grandes nomes. E acho que se a gente tá falando da SEGA, a gente tem que falar também do Masato Nakamura, né? Que é do Sonic, né, cara?
Do Sonic.
Porra, Green Hill Zone é uma das músicas mais famosas dos videogames, porque é a fase que a maioria das pessoas jogaram. É, que...
Qualquer pessoa que tenha jogado Sonic teve que obrigatoriamente jogar.
Mas sabe o que é foda, cara? É porque as músicas seguintes também são fantásticas, sabe? E muita gente não conhece, cara, porque não chegou nessas fases, sabe, cara? E eu fico muito puto com isso, sabe? Porque o Sonic nunca foi um jogo facílimo pra jogar. Vamos, gente, vamos jogar aqui. A gente passa de olho fechado se a gente jogar. Não passa, cara, não passa. O Sonic, ele tem um grau de dificuldade maior. E até o Marble Zone?
Não, Marble Zone é da lava. O Marble da lava, Zone,
né?
É da
Marble
lava.
Zone é, putz, é um... Tá que pariu, cara. É uma das músicas mais fantásticas do Masato também para o universo do Sonic, né? Sim. A própria música do Labyrinth Zone, ele tem essa pegada enigmática a música, sabe? De te colocar, cara, você tá no labirinto aí, se vira pra sair, sabe?
É, e eu acho que o trabalho dele na trilha melhorou muito ainda no Sonic 2, cara. O Sonic 2, a porra, diversidade da trilha é uma saudades, coisa inacreditável, cara. Eu lembro, quando eu tava jogando lá o Sonic 2, você começa lá, beleza, você começa o jogo na Emerald Hill Zone, show. Uhum. Bacana, legal.
Que é bacana a música, é foda pra caralho a música.
É bacana, não, é bem bacana e tal. Só que aí conforme vai evoluindo o jogo, você vai vendo que as trilhas mudam muito.
Muda.
De uma fase pra outra, cara. Se você pegar lá a primeira fase, show, é o clássico que você esperaria de uma primeira fase de Sonic. Aí quando vem...
Chemical Plant, sei lá, a Zone.
A Chemical Plant, você
vê que pariu.
O ritmo da fase muda, o ritmo da música muda, bam, sabe? Bam. Tudo acompanha. Então ele fez um trabalho primoroso, cara. A Aquatic Ruin Zone, que é aquela que tem lá o tem água também, mas é como se fossem as ruínas que o pessoal, isso, fica tirando flechinha.
Ah, o desafio, puta que pariu.
Pra você ver, Bruno, a diferença de como o Koji Kondo pensa as fases da água e como o David Wise pensa a fase da água e que o Masato pensa na fase da água, né? Já não é um negócio lento, porque a gente joga muito fora da água também ali, né? Então
isso,
não poderia ser totalmente lento.
Essa fase da Quark Rune tem segmento fora e dentro, né, dali.
Exato. Então ele faz o bom uso e porque não combina com Sonic uma música lenta, né? O Sonic é um personagem rápido, né, cara? Não faz sentido, né? A minha música favorita, cara, do Sonic 2 é a música do Cassino, Cassino Night.
Porra, o Cassino é massa.
Eu tenho vontade de gastar dinheiro. Essa porra, de ir pro cassino gastar dinheiro.
Os caras deviam colocar essa música pra tocar em cassino de verdade.
Curioso, essa música do cassino, ela é bem... os caras são foda na questão de como eles fazem a temática da construção musical. Essa música, ela tem todos os como é que se diz? Os elementos das famosas lounge music, o Bruno deve manjar. Que são músicas que tocam em, tipo, em cassino, os caras que fazem apresentações, aquelas apresentações de brega do... Você já assistiu... Qual era o filme? Eu acho que era um dos filmes do Férias Frustradas, que tinha aquele maluco Wayne Newton, que era cantor de Las Vegas. Você lembra desse filme? Pois é, esse é o tipo de música. Eles pegaram, tipo, temática, é uma fase que é um cassino, né? Com os elementos de fliperama, os elementos de como é que se diz? Slot machine e tal. Então os caras fazem uma música que é puxando justamente dessa cultura, digamos assim, do lounge music. Os caras são mano, eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso do nada, assim, brother.
Os Camacho, o Massato é sacanagem. Ele tá de putaria com a minha cara, mano.
Mas você vê como é que é engraçado. Trilha nunca vai sozinha, né? Você sempre associa trilha nos videogames com o momento do jogo, né? Então, é o casamento importante. Quer dizer, aquilo vai ficar na tua memória pra sempre. Se a trilha for ruim, ela pode estragar um momento pra você. E se a trilha for boa, ela pode melhorar a experiência pra você, né?
É foda que, é curioso, que com música acontece o contrário do que acontece em geral. Porque assim, no geral, quando a coisa dá uma má experiência, a gente lembra mais do que o que dá uma boa experiência. Mas com música, é difícil lembrar de jogos com músicas ruins. A gente sempre lembra mais das músicas boas, das músicas clássicas que marcaram. Eu não consigo pensar em nenhuma música ruim, um jogo que teve uma música que eu falei, porra, nada a ver aquela música, não combinou, não bateu, ou a música foi mal escrita. Você consegue pensar em algum?
É difícil, o que você falou é verdade. Longe. A gente só consegue lembrar exemplo bom. É difícil achar exemplo ruim de música nos jogos, né, cara?
É porque às vezes você... nosso cérebro é o seguinte, se você tá tocando música foda, você vai lembrar daquela música pra sempre. Se você tá tocando música ruim, você não lembra da...
Ele dá uma desligada, né?
Ele dá uma desligada, cara. Ele não grava aquela trilha sonora ali, entendeu?
No videogame, eu acho que o videogame, ele se assemelha muito a um videoclipe nesse sentido. É. Porque você, quando você escuta uma música, até se você não gostar tanto da música, mas se você associou com o clipe que você gosta, você acaba gostando da música instintivamente.
Porra, total, mano. Às vezes a música aparece num filme e você não gostava da música. Sim, mas aí você fica na cena legal do filme. Acontece
comercial, pô. O que mais tem você ver uma música no comercial? Caralho, música legal, qual o nome?
É, mas às vezes funciona por quê? Porque é um chiclete, repete toda hora, né? É, no caso do videogame especificamente, você pega o caso do Journey, que eu comecei a jogar recentemente aí, e, cara, a música ela tem papel fundamental no jogo ali, porque a solidão é gigantesca ali, cara.
Sim, o Bruno comentou de como a música no videogame ela é associada a um momento, a uma experiência. Cara, recentemente, o Journey é um jogo de 2012, e o nome do cara é Austin Wintory. Ele concorreu ao Grammy com Batman e os caralho, como trilha sonora. Sim. Não era prêmio de joguinho, sabe? Ele concorreu no Grammy, Grammy fudido mesmo. Bonito lá, de música de verdade, que os caras chamam. Uhum. Acabou perdendo, mas só de concorrer já é foda. E, sim, cara, eu acho que de jogos recentes, assim, de 5 anos pra cá, foi quando Deus resolveu descer na Terra de novo. Porque, cara, aqui tem uma música que chama Apoteoses. Coloca aí o link no post, por favor.
Botei no post, tem.
Mano, vocês não, essa música não tem como. Não tem como. Me leva junto. Eu quero que quando eu morrer, quando minha alma estiver indo embora, essa toca música essa. Tem que tocar de fundo, tá ligado? Porque o jeito que ela sobe. E Bruno, o Judas falou que começou a jogar, provavelmente não terminou ainda. Mas não. O momento que essa música toca no jogo.
Não, é foda.
Cara, é o mais próximo da parada. Como eu posso dizer? Religiosa,
elevação
tá
espiritual,
ligado?
Elevação transcendental.
Caralho, Izzy, sério, é um bagulho que você fala, mano, eu tava jogando sozinho, com a luz apagada, e a música tava meio alta, tá ligado? Aí você começa a ter uma sensação, você fala, mano, eu tô realmente vivendo isso com um jogo? Essa porra realmente tá acontecendo, sabe? Os caras, é incrível como a música consegue te passar um negócio que complementa tão bem o que você tá vivendo ali, controlando o personagem.
Thank you.
Por isso que eu entendo, cara, que é, quando a gente fala de espiritualidade, né, de religiões, a música ela tem papel fundamental nisso, né, porque a música te faz transcender, né, cara, te faz... Ela te eleva, né? Ela eleva a sua estima, eleva seus sentimentos, ela te emociona, sabe? E quando tem esse caso desse tipo de música, e de várias que a gente falou aqui, que toca em momentos cruciais...
E você vê que o Journey é o caso perfeito de momentos de silêncio, sim, que funcionam, e trilhas que funcionam.
Exato.
Né? E você valoriza ainda mais, digamos assim, a trilha quando você passa muito tempo em silêncio, ou o contrário também. Às vezes você valoriza o momento de silêncio quando você precisa estar mais focado, né? E isso é bacana, que tem jogo que é construído, a gente tá falando muito de trilha como jogo, mas tem jogo que é construído justamente em torno da premissa da música, né? Que a gente até falou de portáteis aí, acho que Locoroco e Patapom,
sim,
são dois jogos que são construídos, boa, em torno da música.
Brother, eu tô rejogando Locoroco e empurrar as músicas, brother.
É muito feliz, cara, Locoroco.
Aquilo é língua de verdade ou é só, tipo, Simlish?
Não, é, não tem, não, não existe.
É a língua do P, cara, na verdade. Do Patapom.
O mercado indie, né, cara, ele tá superando, né, cara? A gente teve vários exemplos que a trilha sonora foi muito
usada.
Braid
tem uma trilha bem boa, mano.
Mas eu lembro, cara, do Scott Pilgrim, né, cara? Que tem um... É o bom uso da trilha sonora no Beaten Up aí, da Anna Maraguchi, né? Que é, cara, a música ganhou a internet, né? Porque fizeram aquele meme do Seu Madruga, né? É, com a música do Scott Pilgrim. E, cara... É uma das melhores músicas dos videogames, assim. E se você pegar a trilha sonora inteira do Scott Pilgrim, né? O Scott Pilgrim Contra o Mundo, lá o jogo, ele é absolutamente fantástico, cara. Fantástico. Os caras trabalharam muito bem. Foda essa música, né, cara? Ela é.
Mano,
ela...
Maraguchi é foda pra caralho, brother.
É foda demais, né, cara? Impressionante como. É, você tá jogando com um personagem que desce o cacete em todo mundo, né, cara? Descendo porrada em todo mundo. E é uma música empolgante. Se você procurar Anna Maraguchi Scott Pilgrim no YouTube, você vai se deparar com muita música foda.
E eles fizeram um memezinho. Essa banda é sensacional, cara. E eles pegarem essa banda pra fazer música do Scott Pilgrim é, tipo, literalmente perfeito.
Não, e eu fiquei tão viciado nessa trilha sonora que eu fiquei procurando versões ao vivo da banda, só que a Anna Maraguchi é uma banda muito pequena, sabe? Não faz muitos shows assim, sabe? Tem um negócio pixelado, né, de antigo. Sim. E o próprio filme, né, cara, o filme usa muito bem a parada da banda do Scott Pilgrim, eles... Sex Bobomb, né, é o nome da banda deles, e é um som meio sujo, né? Sabe, um negócio meio sujo assim, mas muito foda.
É, eu acho que uma questão importante a gente falar também, que a gente tá focando bastante nos compositores inerentemente de videogame, que é sim uma coisa que a gente tem que reverenciar, mas eu acho que a trilha sonora dos videogames tomou uma proporção tão grande hoje, o pessoal valoriza tanto na indústria dos videogames, que eles estão começando a trazer compositores de outras mídias e compositores consagrados pra fazerem trilhas de jogos de videogame, né, cara? Você vê o Hans Zimmer fez trilha pra Call of Duty, cara. Você pega
o
Hans
tema Zimmer. É fantástico do Call of Duty, mano.
Você pega aí, até mais recente, teve aquele como é que chama, cara? O Henry Jackman, cara, que é compositor de trilhas pra Marvel. O cara fez a trilha lá do Capitão América Soldado Invernal, fez da Guerra Civil, e o cara fez a trilha do Uncharted 4, que é uma baita, né, de uma trilha.
É fraco, é fantástico. Não, cara.
O Gustavo Santaolalla no The Last of Us, né, que é o cara que compôs a trilha do 21 Gramas, Brokeback Mountain. Então você vê que eles estão valorizando tanto que as empresas estão assim, poxa, eu quero...
Bruno, se você for pensar, igual eu falei, no Grammy lá que o Journey concorreu, Tinha o Batman. E a trilha do Batman é do Hans Zimmer, tá ligado? É, então,
exatamente.
Mas isso por quê, Bruno? Mas isso porque a gente fala muito. Antigamente os videogames eram uma mídia isolada, né? Hoje em dia. Os jogos estão tão cinematográficos que não faz muito sentido ter essa separação, sabe? Tanto que tem diretores que estão trabalhando em videogame, tem atores. Cara, tem muitos atores que não conseguem papéis grandes em Hollywood e estão destruindo em captura de movimento em jogo de videogame, em dublagem, sabe, cara? Os caras estão mandando muito bem, né?
Sim, e é bonito ver isso. É bonito ver, primeiro, que a indústria está valorizando... os compositores, porque isso é importante, não é que eles só vão usar compositores do mundo do cinema agora, não, eles continuam valorizando os bons compositores do mundo dos videogames, e estão valorizando ainda mais o produto que vai, porque pagar um cara desse pra fazer trilha não é barato, não, gente. Você acha que o Hans Zimmer vai fazer uma trilhazinha, é baratinho, né? Vai fazer um troco de R$2 aqui, vai comprar um pão pra ele, não vai, cara, é caro. Então é bacana ver que existe sim esse movimento de trazer mais qualidade sem perder a nossa essência, porque ainda tem muito compositor bom do mundo dos videogames, né?
Com certeza, cara. O próprio John Williams, na época que os jogos da LucasArts, LucasFilms aí estavam bombando, ele fazia versões, né, cara, dos temas clássicos para colocar nesses jogos, né? Então é bacana como esses grandes nomes estão entendendo que videogame também é arte, sabe, cara? E até não é piegas a gente falar isso, sabe? Como se tivesse que implorar que videogame é arte. Não, essa barreira já foi quebrada, né? Esse muro que separava cinema e videogames já foi quebrado. E videogames superam com algumas narrativas muito mais do que o cinema, sabe? Assim, o jeito de contar uma história, sabe? Tem jogos que eles são incríveis, mas eles são mais incríveis ainda por causa da tua participação no desenvolvimento dela, sabe? No filme você é passivo, né? Você senta e assiste, né? Você aprecia. No jogo é por causa do seu esforço que a gente vai ver o desenvolvimento daquela história, né? E isso traz uma diferença muito grande, né? E é por isso que a gente lembra muito mais de algumas músicas dos videogames do que músicas de cinema. Por exemplo, a gente assiste muitos filmes no cinema. Mas o que é que a gente lembra? Dos grandes clássicos, né, cara? Que eles foram eternizados nos últimos anos. A gente de cinema, o que é que a gente lembra de trilha sonora nova? Sei lá, do Pacific Rim? Que é um tema espetacular do Pacific Rim, sabe? De empolgante e tudo mais.
Ramin Djawadi, que é o mesmo cara que fez o tema de
Game of Thrones.
Ele fez o tema agora de Westworld, né? Exato. Da HBO. HBO.
Então o cara...
Vai lá, Caetano Veloso.
Mas é fantástico porque a gente vê que essa barreira realmente, Brunão, só foi uma lembrança muito boa porque quebrou essa barreira, sabe? E ver esses grandes nomes impulsiona, né, cara? Porque são nomes famosos e cinema, as pessoas dizem, o games passou o cinema, mas o alcance do cinema ainda é muito maior do que dos videogames, né? Talvez em rentabilidade os videogames eles consigam passar o cinema, mas em alcance no planeta inteiro, o cinema ainda é superior nesse sentido, sabe? Mas é foda a gente ver, tipo, atores como Kevin Spacey, sabe? Fazendo videogame, fazendo jogos, sabe? Você vê aquele... Como é o nome daquele lá que é o... É tipo um slash movie, Until Dawn?
Until Dawn.
Cara, que tem...
Se passa em Calgary, inclusive, veja você.
Tem igual aquele filme, né, Izzy? O Jamaica, basta. tem que citar, toda vez que fala isso. Mas no Until Dawn, cara, tem 10 atores de séries. E séries famosas. Um dos protagonistas é o cara do Mr. Robot, entendeu? O outro é o cara do Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? O outro é a Team Leader lá do Heroes. Sabe? Então é bacana a gente ver esses atores descobrindo que videogame também faz parte da parada. Antigamente, a gente até já eu comentei outras vezes lá no 42, que antigamente, cara, falar que você estava numa série de TV era o fim de carreira, cara. Era dizer assim, foda, cara, tu tá fudido,
pode crer,
né, cara?
Pode crer.
Tu não conseguiu. Hoje em dia, tá numa série de TV é estar em alta, sabe? Você ter uma série dedicada onde você é o protagonista, irmão, isso é uma coisa fantástica, sabe?
Agora, Jurandir, quer saber uma curiosidade? Você gosta do Michael Giacchino como compositor?
Lost tatuado no meu peito.
Você é louco.
Sabia que ele começou compondo pra videogames e depois ele virou compositor de série e filme?
Eu tô ligado. A gente até comentou num programa específico aqui do 99 Vidas, Que ele começou, não sei se foi no Mickey, foi? Ou...
Foi no Mickey Mania. Mickey ele começou Mania. Fazendo Mickey Mania, e trabalhando lá pra ação da Disney Interactive, cara. E aí ele começou nos videogames, foi pro mundo do cinema, né? Das séries e do cinema também. E aí agora ele continua, né? Ele tá seguindo os dois caminhos, cara. E você vê que é engraçado, né? A gente falou dos caras que vêm do cinema pra compor aqui, mas tem gente que saiu do mundo dos videogames pra compor no cinema também, né?
Mas quando é que a gente vai ver grandes nomes dos videogames trabalhando com cinema, hein? Tipo, esses caras seria que foda, são criativos.
Kojimão, Bruno. Kojimão. Imagina o filme do Kojimão.
É, mas ele o Kojima, ele é tão fora da curva que ele faz com que os produtos dele, a gente tenha que interagir com o produto dele, sabe? Pra gente poder ter a sensação da experiência que ele queria passar. Porque ele conta filmes em seus jogos, sabe? Se fala muito que o Miyamoto, ele pode ir pro cinema, né? Por causa das adaptações das coisas da Nintendo. Há muito tempo querem fazer um filme do Mario, né? A turma do Sonic também, eles querem fazer um filme do Sonic. Então, vai ser questão de tempo mesmo, né? Gente, falamos aí sobre muitas músicas e muitos nomes. Obviamente, a gente deixou uma caralhada de fora. E aí, como sempre, a gente fala, cara... Usa os comentários para deixar registrado, porque esse podcast, o cara pode estar ouvindo na semana que a gente lançou. Mas daqui 2 anos vai ter uma pessoa que vai estar ouvindo pela primeira vez esse podcast e vai olhar os comentários. E tem lá o relato de um monte de gente mostrando sua paixão sobre trilha sonora aqui nos comentários. Dizendo, pô, essa música foi importante, essa outra foi muito bacana, e desse outro jogo e tudo mais. A gente decidiu dar uma pincelada para mostrar como trilha sonora é importante no universo dos videogames. E só pra lembrar que esse podcast, ele tá saindo junto com outros dois sobre a mesma temática lá no rapaduracast.com.br. Nós falamos sobre cinema, o uso da trilha sonora no cinema, falamos lá de Senhor dos Anéis, Star Wars e vários outros filmes. No canal 42.tv nós falamos sobre o uso da trilha sonora nas séries, isso mesmo, falamos sobre Lost, Breaking Bad, Game of Thrones. Falamos também sobre o uso em um anime específico, Cavaleiros do Zodíaco, porque anime é série. Então a gente falou lá no canal 42.tv. Se você não assina nenhum desses dois podcasts, pesquisa aí no teu aplicativo de podcasts, RapaduraCast e Canal 42, que você vai curtir muito. A gente fala semanalmente sobre cinema e séries lá. Corre lá, os links das edições que nós falamos sobre trilha sonora lá no Rapadura e no Canal 42 estão aqui na postagem desse 99 Vidas. 99vidas.com.br. Acessa aí. Comentários no 99vidas.com.br, querendo saber a sua opinião, deixe seus links também. Lembrando que nós temos redes sociais, @99vidas, lá no Twitter e facebook.com/99vidas. Muito fácil encontrar a gente por aí nas redes sociais. Vamos seguir, gente, essas redes sociais, que a gente já tá chegando em números expressivos. A gente quer aumentar ainda mais a nossa base de fãs nas nossas redes sociais. Pois não?
Preciso deixar só uma antes, senão vai ser, todo mundo vai colocar no comentário. Faltou a Michiru Yamane, que é a compositora de Castlevania, cara. Isso tem que colocar, sim, não pode passar.
Castlevania, inclusive, é uma das franquias que tem os melhores usos de trilha sonora, principalmente Symphony of the Night. E tem um cast específico para este jogo no 99 Vidas, que a gente falou sobre toda a trilha sonora da franquia Castlevania, e especificamente do Castlevania Sinfonia da Noite, né? Que maravilha, que delícia, que sucesso. Lembrando que nós temos Patreon, patreon.com/99vidas, onde nossos patrões e patroas colaboram mensalmente para 99 Vidas acontecer semanalmente. Muito obrigado a todo mundo pela colaboração. Inclusive, a gente estamos estudando a possibilidade de colocar uma outra ferramenta para quem não conseguiu ajudar no Patreon. É porque o cartão internacional é uma coisa do tipo e tudo mais, a gente tá estudando uma ferramenta em português, cartão nacional, boleto aí, de sucesso. Então fique ligado nas nossas redes sociais para mais novidades, porque toda ajuda que vier vai ser sempre bem-vinda, e a gente sempre agradece do fundo do coração a vocês por investirem no 99 Vidas, e a gente gosta muito de fazer tudo isso. Gente, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.